tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Roubo de material de guerra em tancos foi mais grave do que se supunha. Videovigilância não funciona há cerca de 2 anos. Trocadilhos de António Gameiro a envolver Luís Boa Vida azedaram o clima na Assembleia Municipal, até com ameaças de recurso às vias judiciais. Neste sábado arranca a época balnear. Alvarangel, Montes e Vila Nova têm praias com água de qualidade excelente.
No que diz respeito ao estado do tempo para amanhã, sábado, céu limpo, apresentando-se geralmente pouco nublado da região norte, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h, na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, e nas terras altas até ao meio da manhã e para o final da tarde, subida da temperatura máxima, em especial no interior. Quanto a temperaturas máximas, 21 graus para a Guarda, 22 para o Porto, 23 para Leiria, 25 para Coimbra e Lisboa, 27 para Castelo Branco, 28 para Santarém, 29 para Tomar, 30 para Évora e 32 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Assembleia Municipal de Tomar, na reunião desta sexta-feira, realizou um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios que assolaram parte da zona centro de Portugal, em especial em Pedrógão Grande e em Góis. Para além disso, e numa ação unânime entre as forças políticas representadas, também foi aprovado um louvor aos bombeiros que, durante dias a fio, colocaram em risco a própria vida em defesa da vida e bens alheios.
Rádio Web, a primeira a informar.
44 lança-granadas, 4 engenhos explosivos prontos a detonar, 120 granadas ofensivas, 1.500 munições de calibre 9mm e 20 granadas de gás lacrimogéneo. Afinal, o furto de material de guerra dos paióis nacionais de tancos em Vila Nova da Barquinha foi mais grave do que aquilo que inicialmente foi avançado pelo Exército. Números estes que foram avançados pelo Diário de Notícias, que citou fonte policial que está a investigar o caso. Esta evidente falha de segurança está a colocar o Exército em sobressalto e as diferentes autoridades, pois tudo indica que este material caiu em mãos criminosas, se calhar até nem para a utilização propriamente dita em solo nacional, mas para a venda no mercado negro à escala internacional. A Polícia Judiciária e Militar está então a investigar os contornos deste crime, que, segundo primeiros indícios, terá sido cometido por alguém exterior à unidade furtada, até porque a rede que limita o perímetro militar foi cortada. No entanto, este cenário não pode ser dado como definitivo, uma vez que poderá também ter servido para despistar as investigações, ou seja, a PJ não exclui para já que o furto possa ter tido origem interior. Importa ainda referir que o local não tem sistema de vídeo há 2 anos, sendo que na atualidade essa vigilância é feita por rondas móveis com intervalos aleatórios. Para não fugir à regra dos últimos dias, Tomar voltou a ser palco para mais um incêndio noturno, desta feita na localidade de Ganados, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira. Por volta da 1 da manhã, desta sexta-feira, 19 bombeiros e 5 veículos de apoio foram mobilizados para o local, sendo que esteve em causa um fogo em área de mato. Mais uma vez, tendo em consideração o horário da ocorrência, as suspeitas apontam para mão humana, ficando por apurar de forma intencional ou por negligência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O clima azedou na Assembleia Municipal de Tomar desta sexta-feira. A recente presença em Tomar de António Gameiro, presidente da Distrital de Santarém do Partido Socialista, foi o tema base da polémica entre Ricardo Lopes, do PSD, e Hugo Costa, precisamente do PS, de tal forma que até houve lugar a ameaças de esta discussão chegar às vias judiciais. Convém enquadrar a situação. António Gameiro, por ocasião da apresentação da candidatura de Anabela Freitas à Câmara de Tomar, lançou indiretas a Luís Boa Vida, cabeça de lista dos sociais-democratas, palavras essas recordadas por Ricardo Lopes, que não poupou críticas ao que considerou um exercício de stand-up comedy.
Da próxima vez que trouxer alguém a Tomar, da estrutura do PS, traga alguém que saiba falar. Pois trouxe um seu amigo ou colega, o tal de Gameiro, quis fazer um pequeno trocadilho com o nosso candidato de Luís Boa Vida. É uma espécie de suspeição sobre finanças ou contas. Mas o que fez foi um mau exercício de stand-up comedy, onde misturou boa vida, má vida e ainda incluiu A senhora Presidente de Câmara, acho que foi deplorável. Apenas um recado, em política não vale tudo. Principalmente de um senhor que está ou esteve a braços com a Justiça por alegados, e volto a frisar, alegados, crimes ligados a dinheiros públicos.
Hugo Costa, líder da bancada do Partido Socialista, considerou como deplorável o comentário de Ricardo Lopes, considerando mesmo que foi a intervenção mais vergonhosa ao longo de 12 anos de mandato.
Para defesa da honra do Partido Socialista, não é minha pessoal, apenas referir que foi deplorável o seu ataque pessoal ao deputado António Gameiro, que não é arguído por processo nenhum de dinheiros públicos, e eu vou transmitir a sua intervenção ao Sr. Deputado António Gameiro, que certamente colocará em marcha as questões a seu fazer. O Sr. Deputado António Gameiro é arguído, ou foi arguído, um processo que tem a ver, na sua prática, como advogado, um processo civil, quando era advogado, com um cliente privado. Nada teve a ver com dinheiros públicos. Por isso, solicito que o Sr. Deputado Ricardo Lopes coloque aqui um pedido de desculpas formal à pessoa em causa que atacou de forma vergonhosa e de forma vilipendiosa. Caso contrário, o próprio Partido Socialista colocará as suas afirmações no local certo, que é a Justiça, para justificar como é que é possível que um deputado municipal venha aqui mentir, dizendo que um deputado da Assembleia da República tem um processo de crime por desvio de dinheiros públicos, quando foi condenado por um processo em 2003, enquanto exercia outras funções que nada tinham a ver com funções públicas. Por isso, e a respeito da verdade, fica-lhe muito mal e é vergonhoso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A apresentação terá lugar-se neste sábado pelas 19h30 no Café Paraíso. André Freitas e Patrícia Sampaio são os mandatários do Partido Socialista para a Juventude. A candidatura Tomar no Rumo Certo fez um cartão de visita sobre os dois. André Freitas tem 23 anos, frequenta o mestrado integrado em arquitetura no Porto, tendo realizado recentemente Erasmus durante 6 meses em Praga, na República Checa. É escuteiro no grupamento 44 de Tomar desde 2003 e foi merecedor de um louvor regional com medalha de campo pelo trabalho e empenho no desenvolvimento de uma atividade escutista na região de Santarém em 2017. Recebeu distinção de mérito de Cavaleiro da Pátria pela formação integral e pelas qualidades de trabalho e competências demonstradas em 2016. Neste momento é coordenador de um Fórum Escutista Nacional de Jovens, Projeto Cenáculo. Já Patrícia Sampaio tem 18 anos, foi 8 vezes campeã nacional, juvenil, cadete, júnior e sub-23 e destacou-se igualmente em outros campeonatos. Está em causa judo, primeiro lugar de Taças da Europa Cadete em Espanha e Teplice na República Checa em 2016, segundo lugar na Taça da Europa Cadete de Coimbra e ainda de Berlim, na Alemanha, também em 2016, segundo lugar na Taça Europa Júnior de Coimbra, vice-campeão da Europa Cadete na Finlândia, segundo lugar Cadete World Tour, menos 70 quilos no ranking mundial, terceiro lugar Taça da Europa Júnior de Coimbra, Portugal, claro está, e Corunha, em Espanha. Arranca neste sábado a época balnear em Alvarangel, São Pedro, Montes, Olalhas e Vila Nova, na Serra, um período que irá durar até 31 de agosto. Refira-se que estão em causa praias fluviais, com qualidade de água excelente, conforme se pode constatar pelos dados fornecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, ainda que nenhuma delas tenha a desejada bandeira azul, como aliás acontece na região com a Aldeia do Mato, Abrantes, Agrual, Ourém, Carvoeiro, em Maçã ou Bustelim, no concelho de Vila de Rei. O trio de atrações do concelho de Tomar merece a visita de milhares de pessoas durante a época balnear, o que se explica pela excelente envolvência que caracteriza todas estas praias. Convém, ainda assim, ter em consideração todas as medidas de segurança, até porque estão em causa praias sem vigilância a banhistas. O grupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar fez nesta quinta-feira no Cineteatro o lançamento do DVD com o respectivo hino e ainda Músicas do Mundo, uma edição gravada em maio por alunos de todos os graus de ensino, para além de professores, pais e encarregados de educação. A ERT esteve na apresentação pública do DVD, que teve a coordenação técnica da empresa Clave Soft. Coube à diretora do grupamento fazer a primeira intervenção. Celeste Sousa deu conta da importância do envolvimento da comunidade neste projeto.
E do jardim ao secundário, vamos aprendendo, quer os saberes académicos, quer os valores da tolerância, da inclusão, da partilha, da solidariedade e para passo com a família. E nós precisamos muito da família. porque só assim é que é possível nós termos as soluções para os nossos problemas, ultrapassarmos as dificuldades e termos estas alegrias e estes sucessos. Quero dizer-vos a todos que acompanhei com muita emoção os vossos ensaios, as vossas gravações e também quero dizer que o vosso apoio, as vossas orações, a vossa solidariedade deram-me muita força e alento em momentos difíceis que vivi. Agradeço o muito trabalho e empenho de todos os alunos na gravação deste DVD. À Tina Sabes Cantar, aos professores, aos funcionários, aos pais, tiveram este desempenho extraordinário. E é evidente que houve uma equipa técnica responsável pela coordenação de todo este trabalho. A professora Maria do Céu Ferreira, a professora Cláudia Lopes, a professora Júlia Quadros, partilhando uns de uma forma, outros de outra. É claro, muito importante a partilha daquilo que têm dos nossos patrocinadores.
João Mota, da empresa Clave Soft, elogiou o esforço coletivo realizado no decorrer das gravações, realçando a qualidade do trabalho alcançado.
Foi um prazer trabalhar com o Agrupamento de Escolas de Nuno de Santa Maria. Nós temos este projeto já há muitos anos, é um projeto maduro, temos gravado muitos agrupamentos de escolas por todo o país, esperamos continuar a fazê-lo, mas há de facto agrupamentos onde as coisas acontecem, as coisas fluem, e isso deve-se, obviamente, à direção. A direção que consegue mobilizar as pessoas, sensibilizar os pais, congregar e unir a comunidade educativa que vemos aqui. E também aos professores de educação musical, muito em concreto neste projeto, aos professores de educação musical que trabalham e que são a grande força motriz deste trabalho. Se juntarmos a isso o facto de termos aqui excelentes músicos, e estou a falar da Tuna Sabes Cantar, onde se destaca então o professor José Morgado e a professora Júlia Quadros, que fizeram um excelente trabalho aqui também neste, e deram um apoio fantástico para que pudessem ver este trabalho, então temos os ingredientes para ter um DVD de facto com muita qualidade. E, portanto, estou muito grato a todos, agradeço a todos, muito obrigado.
Por sua vez, Luís Oliveira, diretora-geral da Administração Escolar, associou-se ao evento e não escondeu a satisfação pelo trabalho que ficou visível.
É com muita satisfação que eu acompanho sempre espetáculos que revelam a qualidade do ato educativo que é desenvolvido nas escolas. Este espetáculo tem muito mais por trás do que aqui está e do que aqui conseguem ver. Há todo um trabalho de bastidores e há todo um conjunto de competências que os alunos desenvolvem para além daquilo que se vê no dia da mostra. E é, portanto, com muita satisfação que acompanho este tipo de espetáculos e que felicito a liderança da escola, todos os docentes, todos os encarregados de educação, o pessoal não docente e os alunos, porque é por vocês que aqui estamos todos e é por vós que a escola existe. E existe a escola e está a preparar-vos para o futuro, para promover o desenvolvimento comunitário das localidades onde se fixarem um dia quando forem cidadãos ativos. Muitos votos de sucesso e muito boas férias, que estamos a iniciar o período das férias para estes meninos, boas férias e continuação de sucesso.
O vice-presidente da Câmara de Tomar assistiu também ao momento. O vereador Hugo Cristóvão elogiou o papel do agrupamento no trabalho desenvolvido.
A biblioteca, o cineteatro, os pavilhões, todos os outros espaços, obviamente, que estão à disposição da comunidade, toda ela, mas naturalmente começando pelas escolas e pelos agrupamentos escolares, só assim faz sentido, nem outra coisa faria sentido. Portanto, temos que, de facto, aproveitar bem, rentabilizar, gerir bem aquilo que temos, e isso faz, de facto, também conseguindo que os espaços tenham a maior utilização possível, a melhor utilização possível, e sempre que ela é feita para fazer coisas boas como esta que aqui assistimos, obviamente que estamos todos conjuntamente a trabalhar bem. Por fim, também, naturalmente, dizer que em relação a este projeto e aos demais projetos do agrupamento, estão naturalmente todos de parabéns. Tomar tem esta felicidade de facto de ter um conjunto de instituições e nas nossas escolas também, nos nossos agrupamentos também, um conjunto de instituições que de facto trabalha muito bem, trabalha para a comunidade, com a comunidade e pondo todos em conjunto a trabalhar, que é isso que também devemos sublinhar. E isso aqui está demonstrado no caso desta comunidade educativa. Portanto, os professores, o pessoal não docente, os pais e os avós, enfim, todos aqueles que são precisos para tomar conta e educar todas estas crianças, todos estes jovens, portanto, todos se uniram para fazer algo, neste caso, este excelente objeto que está aqui e todo o trabalho, obviamente, que está por detrás dele, e é isso que todos temos sempre que sublinhar. Quando nos juntamos, quando damos as mãos para fazer alguma coisa, conseguimos melhores resultados, e é isso todos que estamos, enfim, todos convocados e obrigados a continuar a fazer. Que saibamos continuar, enquanto comunidade, a trabalhar juntos e a seguir estes bons exemplos.
O Convento de Cristo em Tomar recebeu no passado sábado a apresentação do livro Ser Bloggers. A edição, da autoria de Carolina Afonso e Sandra Alvarez, trata os avanços tecnológicos que estão na origem do aparecimento daqueles que são definidos como os novos tipos de influenciadores. As duas autoras, que trabalham no ramo do marketing há largos anos, referem que há cada vez mais pessoas a recorrer a bloggers como fonte de informação. O livro pretende ser um facilitador na definição e orientação de quem quer ser blogger, proporciona também diversas soluções práticas e exemplos com testemunhos de relevo em diversas áreas em Portugal. O projeto para o livro nasceu há 2 anos para dar resposta às dúvidas de muita gente que não tem noção daquilo que é um blog, como referia Sandra Alvarez à reportagem da Hertz.
Há muitas pessoas que não têm, e efetivamente nós temos a noção que não têm, mas a forma como nós queremos exatamente transmitir é que um blog é uma marca. E como dizia muito bem, nós trabalhamos há muitos anos em marketing, e achamos que é necessário tratar um blog como uma marca. Portanto, pensar que tem uma identidade, tem que criar a sua notoriedade, criar credibilidade, para depois ter uma imagem. Portanto, e nós aconselhamos, em termos da comunicação do blog, que ele seja tratado exatamente como uma marca. Portanto, seja dado a conhecer, porque se é lançado um blog e se ele não é dado a conhecer, ninguém vai saber que ele existe. E o facto de um blog ter audiência e fazer crescer essa audiência é fundamental posteriormente para a parte da rentabilização, que muitas vezes acaba por ser, se calhar não o objetivo principal, mas um dos objetivos de quem cria um blog. Os blogs já existem efetivamente há bastantes anos e o boom já se deu há uns anos atrás. Agora há uma certa continuidade. O que nós vimos, até na pesquisa que fizemos, é que continuam a crescer em número de blogs, mas essencialmente os blogs que já existem continuam a ser cada vez mais alimentados. Portanto, E se calhar quando estamos a falar de blogs, temos que pensar em blogs, em vlogs, em youtubers, as coisas começam-se a misturar e falar mais em influenciadores digitais de uma forma mais transversal. Nós aqui falamos mais especificamente dos blogs, mas podemos falar em influenciadores digitais. O feedback tem sido extremamente positivo, não só para quem está efetivamente a pensar criar um blog e ler o livro, e aí tem sido um feedback positivo no sentido de considerarem que é a tal Bíblia, e também em nos colocarem algumas questões, e essas questões são colocadas através do blog, mas mesmo para quem já tem blogs, o que nos têm dito é que realmente há sempre partes que faltam, seja na comunicação, seja na rentabilização, seja em qualquer uma das áreas. Portanto, o que temos sentido é que essas pessoas darem-nos feedback que têm aprendido também com o livro a otimizar, mesmo blogs, já são blogs grandes e com grandes audiências. Portanto, o feedback tem sido mesmo muito positivo. E o blog foi efetivamente criado, como a Carolina referiu, nós somos marketeers, as duas, não éramos bloggers, mas criámos exatamente, uma das razões pelas quais nós criámos o blog foi para conseguir manter o contacto com os nossos leitores e porque estes temas desatualizam com muita facilidade.
Como referiu depois Carolina Afonso, ensinar como criar um blog, comunicar e gerar receitas é o objetivo principal deste livro, que pretende reunir toda a informação essencial necessária para quem se pretender iniciar como blogger.
Estava tudo ainda a dar muitos primeiros passos, ou seja, quem quisesse começar um blog não tinha sistematizado a informação necessária, o tal passo a passo, para perceber exatamente como criar, como comunicar e depois, posteriormente, como rentabilizar um blog. E então, achámos que seria interessante trazer esta abordagem da perspectiva do marketing e da comunicação, porque nem eu nem a Sandra somos bloggers. Entretanto, abrimos um blog, mas foi uma consequência do livro. Mas achamos nós que é uma perspectiva mais isenta, que é na perspectiva do marketing e da comunicação, e depois enriquecemos a vertente dos blogs, recolhendo testemunhos de vários bloggers que colaboraram connosco neste livro, diversas áreas, moda, maternidade, etc., precisamente para percebermos como é que, na realidade, estas pessoas vivem este fenómeno na primeira pessoa. Na perspectiva das marcas, como já dissemos aqui anteriormente, a partir do momento em que um blog tem tráfego, porque tudo tem a ver com essa questão, não é? Portanto, na realidade, o que as marcas querem é chegar ao seu público-alvo. Imaginando que estamos a falar de uma marca que vende roupa para bebé, obviamente, que através de uma blogger que fala sobre maternidade, vai chegar facilmente, com mais facilidade, às mães, que são o público-alvo que compra a roupa de bebê. Portanto, é neste âmbito que, a partir do momento em que nascem pessoas com esta vocação de escrever e ter um tema muito definido, uma paixão que gostem, e que, à medida que vão crescendo, começam a ter potencial para conseguir passar essa mensagem, torna-se muito apetecível para uma marca, até porque tem aquela questão que, na perspectiva, olhando agora na perspectiva do consumidor, há aqui um fenómeno interessante. Nós, enquanto consumidores, hoje em dia, confiamos muito mais, e sobretudo as gerações mais novas, confiam muito mais nestes influenciadores digitais, porque são pessoas como nós, do que, se calhar, numa celebridade ou, se calhar, num anúncio de televisão. Portanto, em termos de credibilidade, são pessoas que são muito mais próximas, geram empatia junto do consumidor e as marcas têm todo o interesse em ser relevantes nas vidas das pessoas. Portanto, é desta aproximação e deste encontro, em que os bloggers são um canal para chegar até ao cliente final, que faz sentido falar quando abordamos isto numa lógica mais profissional.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.